Atenção emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, a semana está começando e você fica bem informado com o Paraná de Hoje, segunda-feira, 13 de agosto de 2018. Eu sou a Lígia Gabriele e sigo com você. Vamos aos assuntos desta edição.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Deputados estaduais avaliam hoje veto ao reajuste dos servidores públicos do Judiciário. A Justiça aceita denúncia contra 14 pessoas acusadas por fraudar licitação do transporte coletivo em Curitiba, Guarapuava e Litoral. Médica em Foz do Iguaçu é denunciada por negligência. O Ministério Público alega que ela não deu atenção necessária à criança que morreu em hospital do município. No Paraná, a campanha de vacinação contra sarampo não chega a 10% do público-alvo na primeira semana. A cada 5 segundos, uma empresa do ramo do e-commerce é fraudada no Brasil. Saiba como se prevenir de situações como esta. Fique com a gente, o Paraná de Hoje está começando.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Durante a madrugada desta segunda-feira, ainda fez frio em várias regiões do Paraná. As temperaturas mais baixas foram registradas no Centro-Sul, nos Campos Gerais e na região metropolitana da capital. Em General Carneiro, a temperatura chegou a 0 grau. Mas a massa de ar frio e seco começa a perder intensidade e as temperaturas aumentam durante o dia. Em Guarapuava, a máxima chega a 22 graus. Em Foz do Iguaçu e Guaíra, máximas de 25 graus nesta segunda-feira. Em Curitiba e Jaguariaíva, máximas de 21 graus. Municípios do norte e noroeste terão as máximas em 25 graus. Sol forte em Maringá, Londrina, Umuarama e Apucarana. Os deputados estaduais analisam na sessão desta segunda-feira os vetos do Executivo aos projetos de lei que concedem reajustes aos servidores do Legislativo, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Nos vetos, o Executivo afirmou que a correção dos valores colocaria em risco o limite para crescimento do gasto do orçamento do Estado, tomando a situação como insustentável, segundo o governo do Estado. A proposta prevê um reajuste de 2,76% nos salários destes servidores. A princípio, a discussão ficaria para depois das eleições, mas o assunto volta ao plenário nesta segunda-feira. Os servidores do Poder Executivo, que incluem categorias como os professores, por exemplo, não estão contemplados neste reajuste. Para eles, a proposta foi menor, de 1%. E o assunto ainda provoca bastante discussões na esfera política. Já o reajuste solicitado pelo Supremo Tribunal Federal, este chega ao Congresso Nacional. O pedido é de 16% de reajuste. E o impacto, avaliado pelo Ministério do Planejamento, é de 243 milhões de reais no orçamento do governo federal.
243 milhões de reais por ano. Este é o impacto que o reajuste de 16% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal provocará no orçamento da União, caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional. Um aumento de 18 milhões de reais por mês com a folha de pagamento do STF. Os cálculos são do Ministério do Planejamento. A polêmica decisão de enviar ao Congresso Nacional a proposta do reajuste de 16% foi tomada pela maioria dos ministros do Supremo. O salário, que hoje é de R$ 33.700, passará a R$ 39.300, caso receba o aval de deputados e senadores e seja sancionado pelo presidente da República. A conta do Ministério não inclui o efeito cascata nos salários de servidores do Judiciário e do Legislativo, que têm suas próprias folhas de pagamento. Isso porque hoje, mais de 5.700 servidores têm remuneração superior ao teto constitucional de R$ 33.763 e sofrem descontos em seus contracheques. Na avaliação do ministro da Secretaria de Governo, Carlos Maron, há um conflito entre o justo e o possível na proposta de aumento dos salários dos ministros do Supremo.
Considerando que a inflação baixou realmente nos últimos 2 anos, a partir do momento que nós assumimos o governo, tivemos em determinado momento, inclusive, uma inflação de 2 dígitos, pode até existir justiça. O que me preocupa é a possível. É possível isso ser feito nesse momento em relação a isso, eu não sei.
Se considerado o efeito cascata nos demais poderes e também nas unidades da federação, as despesas podem aumentar em até R$ 4 bilhões, segundo projeções de técnicos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Somente no Poder Judiciário, o impacto seria de R$ 717 milhões ao ano. Ainda de acordo com o Ministério do Planejamento, o reajuste no vencimento dos ministros do STF provocará o aumento nos salários do presidente da República, vice-presidente e ministros, que têm as suas remunerações fixadas pelo Congresso Nacional com base no teto salarial do Judiciário. A elevação do gasto na folha de pagamento, nesse caso, seria de mais de R$ 7 milhões por ano. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, lembrou que é preciso respeitar o teto de gastos para que o reajuste possa acontecer, mas que pretende debater o assunto com calma.
Também devemos compreender, né, que cada poder é autônomo, cada poder pode tomar as suas próprias decisões, desde que não ultrapasse o teto. A proposta não é uma proposta do Congresso, essa é uma proposta de um outro poder. E tem que ser analisado dentro do princípio da harmonia e da independência dos poderes. Né? Não vamos fazer nada soldado, que não vamos fazer nada de confronto.
A presidente da Suprema Corte também se pronunciou sobre o tema. Carmen Lúcia disse que o aumento de salário não é o melhor para o Brasil. Já o presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Guilherme Guimarães Feliciano, disse que a proposta dos ministros do Supremo é uma questão de justiça e de coerência. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
A justiça aceitou denúncia contra 14 pessoas acusadas de organização criminosa, fraude à licitação e falsidade ideológica. O processo investiga fraudes no transporte público de Curitiba e foi denunciado pelo Ministério Público de Guarapuava. É o desdobramento da Operação Rikishá, que investiga fraudes, então, em Curitiba, Guarapuava e também em Paranaguá, no litoral do estado. A justiça de Guarapuava é responsável pelas investigações. E recebeu denúncia, então, envolvendo advogados, empresários do setor de transportes e parte da diretoria da urbanização de Curitiba da época. A urbanização de Curitiba é mais conhecida como URBS e administra o transporte coletivo da capital. A denúncia, então, é de que o grupo direcionou licitações favorecendo empresas que ganharam a concessão do serviço de transporte nas cidades citadas. Intervalo no Paraná de hoje e a campanha de vacinação contra o sarampo continua. No Paraná, menos de 10% do público-alvo já foi vacinado.
Paraná de hoje volta já.